Aí você tem o outro inciso, que é o 22, redução de riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Hoje, a responsabilidade do Ministério do Trabalho é dele essa responsabilidade de promover as normas regulamentadoras de segurança e saúde. Então, assim, hoje ainda não dá para discutir, porque nós não temos sindicatos para discutir a questão da segurança e saúde. Então, o Ministério do Trabalho, nesse particular, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pensar todos os riscos inerentes à segurança e à saúde e à higiene do trabalhador doméstico e colocar como anexo de uma NR, que é uma norma regulamentadora. Pode ser a NR33, pode ser a 35. Então, é isso que o Departamento de Segurança e Saúde vai fazer para colocar as advertências em relação a que tipo de proteção que o empregador doméstico deve passar para sua empregada. O que está dependendo aqui de regulamentação? Então, a gente acabou de falar da relação do emprego protegido contra despedida arbitrária sem justa causa, que é a questão dos 40%. Então, esses 40%, na verdade, ele está garantido para os trabalhadores seletistas, mas o que o artigo está pedindo, que essa seria uma proposta transitória e que quase que está virando definitiva, que nós vamos ter que um dia resolver. Aí, quando resolver lá, resolve também a questão do trabalhador doméstico. Por isso que não tem como você pegar os 40% e baixar para 5%. Né? A minha empregada doméstica, ela está no regime do FGTS, e para eu não ser... Ela tem 19 anos e trabalha comigo. Para eu não ser lá na frente, ter que desembolsar um dinheiro muito grande em relação aos 40%, eu faço para ela um depósito na minha caderneta de poupança, na minha conta corrente, numa poupança de 40% que eu estou depositando todo mês. Então, quando ela sair, eu vou pegar aquele dinheiro e repassar para ela. Eu acho que essa é uma boa ideia. Isso resolvendo um problema meu, que eu acho que o senador Jucá fez é meio parecido com o meu, mas eu acho que é por aí. Porque lá no final, quando você for pagar 40%, você vai sentir que é muito pesado realmente. Aí o Fundo de Garantia, o Instituto do FGTS hoje, já está com E-Social, já está disponível nos sites, tanto do Ministério do Trabalho quanto da Previdência. Você vai entrar e se cadastrar, se você já é opcional, já optou pelo Fundo de Garantia, você deve fazer a sua inscrição lá no E-Social. Aí tem que ver quais são os documentos que você vai ter que precisar. Tem duas novidades lá, que é você ter o número do recibo do imposto de renda de 2011 e 2012, dos últimos 2 anos. Então, assim, você entra, você chega lá na frente, você diz, puxa, eu não tenho isso aqui, porque quem que vai andar com o número de um recibo de imposto de renda? Então, assim, é olhar o que precisa para fazer o cadastramento do empregador e o que precisa para fazer o cadastramento do empregado. Já está disponível, quem quiser usar, vai ficar muito mais fácil. A partir desse mês, já vai gerar a guia com as duas, com os dois pagamentos já finalizados. Você não vai precisar entrar na Previdência para fazer a GPS e depois pegar uma GFIP avulsa, que é o que eu faço, pega a GFIP avulsa, gera e tem que ficar na fila da Caixa para pagar. Então, se você tem hoje, é só chegar lá no banco, no Totem, e fazer o pagamento, fica mais fácil. A remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, que também paradigmaticamente a gente usa CLT, que são os 20%. Hoje nós temos só um adicional noturno diferenciado, que é do trabalhador rural, que é de 25%. Estou acabando, está faltando 3 telinhas só. Aí o salário família, que eu não vou precisar falar, né, que o Leonardo já falou, e eu também dei uma pincelada no que depende de regulamentação. Essa assistência gratuita aos filhos e dependentes, com certeza, não deve ficar para o empregador doméstico. Você pode ficar tranquilo. E o seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir indenização, a que este está obrigado quando incorrer em dolo ou culpa. Basicamente, era isso que eu queria falar.
Agradecemos a doutora Tânia Mara Coelho de Almeida Costa, coordenadora-geral da Secretaria de Inspeção do Trabalho, Ministério do Trabalho. Quero aproveitar também para fazer o registro de algumas presenças aqui. da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, tem representação aqui, também da Cleonice Santos, que é assessora da deputada Benedita da Silva. Benedita da Silva foi autora do projeto que originou toda essa discussão, há muitos anos atrás. Também do Arthur Antônio, da Secretaria de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial, da CEPIR, da Maria de Fátima Passos Cavalcante, que é do Sindicato dos Empregadores Domésticos do Distrito Federal, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Domésticos. Ao final, Maria de Fátima, nós a convidaremos, vamos abrir uma exceção aqui, porque quando nós listamos os convidados para essa audiência pública, nós não tínhamos a informação de que haveria um sindicato dos empregadores domésticos. Portanto, vocês vão receber o convite para compor a mesa a tempo. Mas, ao final aqui das falas, eu vou abrir essa sessão para que a senhora possa vir, que é importante também que a senhora se pronuncie nesta audiência pública. Quero também já mencionar aqui outros internautas, encaminharam outros comentários. Da Maria Tereza Gonçalves de Freitas, de Brasília. Ela faz o seguinte comentário: creio que a regulamentação deve ser a mais simplificada possível, uma vez que a fiscalização será muito complicada. O que pode ser fiscalizado por comprovantes, FGTS, por exemplo, é fácil. Cumprimento de horário, folgas, trabalho noturno podem ser explicitados na própria carteira de trabalho e, paralelamente, fazer ampla divulgação por todos os meios disponíveis para que as empregadas saibam de seus direitos. Vai demorar um pouco para que os direitos sejam realmente cumpridos, mas tem que iniciar. Um outro comentário do Vanderlei Sasso, de São Paulo, São Paulo capital. Excelentíssimos senhores da Comissão de Direitos Humanos, Regulamentação dos Direitos dos Empregados Domésticos. Lamentavelmente que se demore tanto para fazer-se valer tais direitos, uma vez que está aprovada metade desses valores adquiridos. Deve-se, portanto, com máxima urgência, ser aprovado o restante dos mesmos. Afinal, são pessoas que trabalham para outro e que devem ter seu vínculo empregatício igual a todos os trabalhadores, com todos os direitos normalizados. Quem contrata pode cumprir com a CLT. Um outro comentário da Leila Rosa Alcântara Oliveira, São Paulo, capital. Tenho empregada doméstica e sempre registrei e, na verdade, pago INSS, meus 12%, e os 8% dela, pois a mesma tem 5 filhos e qualquer dinheiro é dinheiro. Pago também vale transporte. O problema é que meu salário não tem aumento há muitos anos. Sou servidora municipal. Então, com estes valores para o FGTS e mais esse seguro obrigatório, vai ficar pesado para mim. E talvez eu tenha que demiti-la. Espero que a guia de recolhimento seja uma só, pois não temos contadores para cuidar dessa burocracia. A senhora Raimunda Diogo dos Santos, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Concorda, a cidadã acredita que as pessoas que trabalham temporariamente devam ter seus direitos garantidos. Do senhor Eurípides Balsanupo Primo, de Goiânia, Goiás. Acredito que a fórmula é simples, direitos iguais, essa é a forma adequada, sem firulas ou escândalo. A CLT deve ser aplicada integralmente e sem brechas para que não tenhamos patrões aplicando golpes. Do senhor Washington Jonas de Moura, de Brasília, Distrito Federal. Regulamentar sem onerar e complicar a vida das famílias, esse deve ser o foco para que seja bom para todos. Com uma tributação menor referente ao INSS, FGTS e multas, associada a uma forma de registro, controle e pagamento simplificados, sem filas ou papelada desnecessárias, acredito que pode dar certo. Aqui tem um comentário bastante longo, do senhor Luiz Antônio, São Paulo, ele é de Miami. Portanto, os internautas estrangeiros também estão dialogando com a Comissão de Direitos Humanos. Prezados senhores, por favor, pensem naqueles idosos que vivem sozinhos, dependem de aposentadorias não corrigidas pela inflação e necessitam da companhia de uma cuidadora que, na maior parte das vezes, já até faz parte da família. Esses idosos não têm nem terão a capacidade de pagar 3 ou 4 cuidadoras para terem sua vida um pouco mais independente e digna. Asilos não há, e já subiram mais de 30% desde que a lei foi publicada. Deem pelo menos tempo para que haja uma transição mais suave para a nova lei. Concordo com a maior parte da lei, mas não posso deixar de pensar que vamos atirar idosos à sua própria sorte, ser implementada como está e sem um período de transição. Idosos dependem de cuidadoras e não podem pagar... Isso aqui já foi feito. Bom, idosos dependem de cuidadoras e não podem pagar 3 ou 4 para manter sua independência. Fazer uma transição abrupta vai somente ser mais despesa para o governo com maior número de dependentes em asilos públicos. Existe algum? A pergunta. Um outro ponto difícil para quem depende de cuidadora é o aviso prévio. Que idoso vivendo sozinho ou família vai dar aviso prévio para uma cuidadora que tome conta e seja o elo de ligação e suporte à vida? Imagine ficar 30 dias sozinha com uma pessoa que está sendo demitida. Existem idosos que nem mesmo podem se locomover sozinhos ou se comunicar, como, por exemplo, quem sofre de Alzheimer. Deixem espaço para negociação com as cuidadoras. Pense nisso, pelo amor de Deus. Não quero acabar num asilo. Outra questão é da jornada de trabalho das cuidadoras. Muitas trabalham durante o dia e pernoitam no serviço, até por uma questão de facilidade e economia. Deixe uma abertura para negociação entre o idoso e a cuidadora, quanto às horas trabalhadas por dia e o pernoite, criando talvez um pequeno adicional sobre o valor mensal. E, caso seja necessário, atender o idoso à noite, o pagamento das horas extras efetivamente utilizadas. Finalmente, a questão da entrada em vigor da lei. Em último caso, o idoso sem capacidade de suportar pagar tudo o que a nova lei exige vai terminar em um asilo, mas não há capacidade para todos. É preciso um tempo de reação de oferta. A lei, pelo menos para cuidadoras, deveria ter um período de transição suficiente para que haja oferta de leitos e asilos. Com a explosão de demanda sem oferta, os preços vão, já estão, explodindo. O que fazer com os idosos dependentes e sozinhos agora? Então, este é uma mensagem do Luiz Antônio, São Paulo, bairro Kendall, Miami, Estados Unidos. Em seguida, concedo a palavra ao Dr. Guilherme Guimarães Feliciano, diretor de Prerrogativas e Assuntos Jurídicos da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, ANAMATRA.
Obrigado, senadora Ana Rita. Senador Paulo Paim, meus caros colegas de mesa, ministro Godinho, senhores jornalistas, senhores presentes, internautas, é mais uma vez uma honra, em nome da ANAMATRA, ocupar este espaço para discutir direitos que não são nossos, dos juízes, mas que são da sociedade civil. Uma das finalidades estatutárias da ANAMATRA é exatamente lutar como organização social pela manutenção e pela progressividade dos direitos sociais no país. Então, este é o papel que nós pensamos estar cumprindo aqui quando discutimos este tema. Desde logo, e em caráter de introdução, diante dessas mensagens todas, senadora, que muitas vezes dizem da diferente característica do empregador doméstico em relação às empresas, é interessante fazer algumas pontuações. A ANAMATRA, como tenho certeza os próprios parlamentares, quando pensaram este projeto, quando plasmaram esta verdadeira revolução no campo dos direitos sociais, tiveram em conta, sim, as diferenças que existem entre uma empresa e um empregador doméstico. Há direitos que, obviamente, são absolutamente incompatíveis com o empregador doméstico. Não se falaria, por exemplo, em participação nos lucros e resultados para o empregado doméstico. Agora, há outros, e este é o ponto, e é o que eu gostaria que, sobretudo os internautas que enviaram as mensagens, percebessem, há outros que, por razão natural alguma, poderiam ter sido excluídos do patrimônio jurídico do empregado doméstico. Mas foram.
foram por uma opção que não foi do judiciário, que não foi sequer do legislador ordinário, foi uma opção do constituinte originário. Na Constituição de 5 de outubro de 88, por razões que agora não compete discutir, o constituinte entendeu que alguns direitos sociais não deveriam se estender ao trabalhador doméstico, ao empregado doméstico, embora pudessem naturalmente se estender a ele, como é o caso do adicional noturno, como é o caso da duração de jornada e de outros tantos que não foram estendidos por uma opção. Então, isto tem de ser reconhecido de uma maneira muito clara. O fato é que, originalmente, houve um ato do Poder Constituinte originário que discriminou o empregado doméstico. Este é o fato. E o que acontece agora é que, talvez já tardiamente, mas, enfim, ainda em tempo de fazê-lo, o Poder Constituinte derivado entra em cena para corrigir o que me parece era uma dívida histórica que a sociedade brasileira tinha com os empregados domésticos. Então, é isto que a Emenda Constitucional 72 efetivamente faz. Resgata uma dívida histórica que nós tínhamos. Quem teve, eventualmente, a experiência de residir fora do país, eu tive essa oportunidade, residi durante 2 anos em Lisboa, para efeito de estudos, sabe que esta figura do empregado doméstico que nós temos no Brasil, na Europa, é uma figura que praticamente não se encontra mais. Nos Estados Unidos da América, esta figura que envolve uma subordinação direta e um grau de pessoalidade e de intimidade que leva a um quadro muito peculiar, não é? Tanto é que partiu de uma arquiteta brasileira a ideia de, em Miami, fazer projetos com o quartinho da empregada, porque lá não havia esta ideia. Esta é uma realidade nossa, que em muitos países, sobretudo nos países mais desenvolvidos, foi superada. O que nós temos, por exemplo, na maior parte da Europa continental, são empresas que prestam esses serviços. E aí, muito bem, durante certo período, um determinado trabalhador, um determinado empregado vai à sua casa e faz todo o serviço doméstico, mas recebendo como um trabalhador urbano, sem distinção alguma. Eu tenho muito receio de dizer isto, porque não deixa de ser uma forma de terceirização. E terceirização no Brasil é sempre um problema. Traz sempre o risco de precarização, infelizmente. Mas, de todo modo, é preciso que se tenha muito claro que, nestes países economicamente mais desenvolvidos, o próprio percentual de trabalhadores, então o percentual de indivíduos da população economicamente ativa que tem uma atividade ligada a atividades domésticas ou ditas serviçais, é mínimo. Não chega a 2 casas decimais. Em determinados países, não chega a 1% da PE. Enquanto que, no Brasil, este percentual, historicamente, é muito maior. Obviamente, refletindo uma certa exclusão que deve ser reconhecida. E o grande mérito dessa emenda é exatamente resgatar essa situação. Algo, inclusive, que eu mencionei, e está em um artigo que deve ser publicado por esses dias, é que, a rigor, e isto foi dito aqui já hoje, muito disto que nós temos hoje na realidade do trabalho doméstico, ainda trazemos de uma memória cultural recente do que foi a própria escravidão. Isso é uma grande verdade. Não é? A própria expressão mucama, que vez por outra é utilizada para designar, e até pejorativamente designar o empregado doméstico, vem do dialeto africano. Identificava a pessoa que acompanhava o senhor em todos os serviços, inclusive no leito. O que demonstra até o preconceito que há por detrás disso.